Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia SA. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Millier. Por favor, senhor Millier, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bem-vindo ao call de resultados do segundo trimestre da Renova Energia SA. Vou passar aqui algumas informações sobre os resultados. O ITR já foi divulgado, né? Como eventos subsequentes e resultados do ITR, gostaria de destacar que no dia 6 de julho a empresa protocolou dois novos planos de recuperação judicial. Na verdade, foi uma divisão entre os planos originalmente protocolados, sendo que um dos planos está relacionado a todas as sociedades que formam o projeto Alto Sertão 3 Fase A, né, vinculado ao financiamento originalmente obtido junto ao BNDES, e um segundo plano que contempla todas as demais sociedades em recuperação judicial do Grupo Renova, cuja recuperação está correndo perante a segunda vara de falências e recuperações judiciais da comarca do Estado de São Paulo. No dia 6 de agosto, a Renova recebeu da Prisma Capital Limitada uma proposta vinculante para aquisição da totalidade dos projetos, ativos e direitos que compõem o Complexo Eólico Alto Sertão 3 Fase B, né? Que é um projeto que estava aí parado em desenvolvimento. Essa proposta ainda está sujeita à avaliação do Conselho da Renova para que possa seguir adiante. Também no dia 27 de agosto, a empresa recebeu duas novas ofertas de financiamento na modalidade Deep in Possession, que é DIP, que são processos, são financiamentos, né, pós-concursais, cujo objetivo é cobrir as necessidades para a conclusão das obras do Alto Sertão 3 Fase A, bem como para despesas operacionais correntes do grupo econômico, né? As ofertantes foram a Quadra, Gestão de Recursos Limitada, e um sindicato formado por ARC Capital Limitada, G5 Administradores de Recursos Limitada e XP Vista Asset Management Limitada. As duas propostas ainda estão em análise pelo Conselho da Renova, cuja definição deve ocorrer nos próximos dias, né? Em termos de resultado de receita operacional líquida, né, o segundo trimestre de 20 tivemos uma receita de 11 milhões e 260, comparada com uma receita de 15 milhões e 600 no segundo trimestre de 2019, um prejuízo líquido de 51 milhões em 2020, comparado com um prejuízo líquido de 426 milhões em 2019, portanto, com a redução de 88% de prejuízo, um EBITDA positivo de 37 milhões contra um EBITDA em 2020, contra um EBITDA negativo de 334 milhões no segundo trimestre de 2019. Em termos acumulados, a empresa possui um EBITDA positivo, né, no primeiro semestre de 2020, de 74 milhões, e mesmo retirando os eventos não recorrentes, um resultado positivo de 16 milhões. Né. A redução na receita de um ano ao outro deve-se à suspensão da compra e entrega de energia para os contratos CEMIG e Light. A empresa hoje conta com três áreas, basicamente. Uma área que a gente chama de projetos em desenvolvimento, que são aqueles que estão em fase de arrendamento de propriedades, licenciamentos, estudos de impacto ambiental, de viabilidade, de medição de eventos. para que se possa atender no futuro algum contrato de energia. Projetos de implantação, fundamentalmente o projeto Alto Sertão 3 fase A, com 437 megawatts de capacidade instalada. Ele é um projeto híbrido, eólico são 390 e solar 4,8. E em operação hoje a empresa tem três pequenas centrais hidrelétricas PCHs da Espra, que é uma subsidiária integral da empresa, com 41,8 megawatts de capacidade instalada, e tem 51% de uma empresa chamada Brasil PCH, que detém 13 PCHs com 291 megawatts de capacidade instalada. A partir de janeiro de 2020, a Renova não possuiu, e até junho, nenhuma exposição em sua comercializadora de energia, que era um dos grandes pontos que estavam dando resultado negativo. Né? O contrato Light 1 esteve suspenso de janeiro de 2019 a julho de 2020, e o contrato CEMIG 1 esteve suspenso de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, e esses contratos agora voltarão a ser cumpridos a partir do mês de agosto, né? Mas numa situação diferente, onde a empresa, ao entregar a energia, comprar e entregar a energia, passa a ter um resultado positivo, né? A evolução do endividamento da empresa, desde o segundo trimestre de 2019, está basicamente relacionada a atualização dos contratos. A empresa está em recuperação judicial. Enquanto o plano não é aprovado, nós somos obrigados a considerar as cláusulas contratuais de atualização de juros, e a única adição de financiamentos ocorrido foi com relação a partes relacionadas que a CEMIG aportou recursos na forma de DIP no primeiro trimestre do ano. Né? A diminuição de receita líquida está relacionada, como falei, então, em relação aos contratos de comercialização com a Light e a CEMIG, que não tiveram operação. Os custos gerenciáveis, né? Tanto quanto a gente compara do segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020, e quando a gente compara do primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020, tiveram reduções expressivas, né? Boa parte disso relacionado à suspensão dos contratos de energia, né? As despesas da empresa também tiveram uma redução significativa de mais de 90%, tanto em termos de um trimestre do ano passado com o segundo trimestre desse ano, como com relação ao primeiro trimestre do ano passado e ao primeiro semestre deste ano, principalmente devido a ajustes em provisões e redução de estrutura de pessoal. O resultado financeiro está impactado basicamente pela questão da manutenção do endividamento e também pela questão da redução das taxas de juros indexadas à Selic, ao CDI e ao IPCA. Né? O prejuízo líquido da empresa, que no segundo trimestre de 2019 foi de 426 milhões, caiu para 51 milhões, com uma redução de 87% a 88%. E em termos semestrais, a redução se mantém também em torno de 80% a 82%. Né? Fundamentalmente, isso é resultado de uma reversão de provisões de algumas despesas administrativas, a suspensão dos contratos de compra e venda de energia da Light, né? Aumento do resultado de equivalência patrimonial e reconhecimento do impairment no segundo trimestre de 2019. Né? Conforme mencionei, o EBITDA teve uma recuperação extremamente positiva, né? Haja visto que as despesas da empresa se mantêm sob controle e a expectativa da empresa é assim que o plano de recuperação judicial seja aprovado dentro dos próximos meses, que a gente possa continuar mantendo essa tendência. Basicamente era isso que tínhamos a apresentar aos senhores.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, é só encaminhar pelo chat do webcast. Por favor, aguarde. Lembrando, caso haja alguma pergunta, é só encaminhar pelo chat do webcast. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Marcelo Millier para suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer a presença de todos e a empresa está sempre à disposição através dos seus canais de relação com os investidores para dirimir qualquer dúvida. Muito obrigado, boa tarde a todos.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.